Em Dia com a Justiça.
Olá, eu sou Mara Almeida e começa agora mais um Em Dia com a Justiça. O porte legal de arma de fogo de uso restrito agora é crime hediondo. Sobre o assunto, eu conversei com o juiz Eric Baracho, que atua na comarca de Joaquim Gomes.
Essa categoria de crimes hediondos, ela foi prevista pela Constituição Federal de 88 como um tipo de crime em relação ao qual se exigiria do legislativo uma punição mais rigorosa, sujeita a um regime de cumprimento de pena mais rigoroso para obtenção dos benefícios trazidos pela legislação penal, como progressão de regime, livramento condicional. A Constituição Federal traz como crimes equiparados e hediondos o tráfico, a tortura, o terrorismo, e autoriza também que uma lei específica que trate dos crimes hediondos especifique quais seriam esses crimes apenados de forma mais rigorosa.
São considerados crimes hediondos homicídio quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, lesão corporal seguida de morte contra autoridades e seus parentes, latrocínio, extorsão qualificada pela morte ou mediante sequestro, estupro, genocídio, falsificação de medicamentos e favorecimento de prostituição ou de exploração sexual de criança ou adolescente ou vulnerável.
E o que essa nova lei 13.497 de 2017 fez foi tornar hediondos os crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, que são crimes previstos no artigo 16 da lei 10.826, que é a lei conhecida como Estatuto do Desarmamento. Isso significa que esses crimes, especificamente, eles não podem ser objeto de anistia, graça ou indulto, ou seja, uma vez condenado por esse crime, não cabe qualquer tipo de perdão pelo poder executivo ou pelo poder legislativo. E uma vez que seja decretada a prisão preventiva nesse tipo de crime, não cabe a liberdade provisória mediante pagamento de fiança.
A habilidade de redigir sentenças, despachos e decisões faz parte da função dos juízes, mas esse trabalho é complementado por seus assessores. Saiba mais na reportagem de Niel Antônio.
Jennifer Nascimento Silva trabalha como assessora da 8ª Vara Criminal da Capital, Tribunal do Júri, desde 2012. Ela afirma que o assessor divide a sobrecarga do magistrado e oferece um grande auxílio.
Com o volume de trabalho que o magistrado possui, atendendo as partes e advogados, coordenando a vara, inclusive as varas que ele substitui, realizando audiências, no caso específico das varas do júri, presidindo os julgamentos que se iniciam pela manhã e se estendem ao longo do dia até noite e madrugada. Diante deste volume de trabalho, o magistrado ele precisa, é necessário que haja esse auxílio dos servidores. No caso do assessor especificamente, ele divide essa sobrecarga do magistrado. De alguma forma, o assessor ele suaviza parte dessa sobrecarga de trabalho que o magistrado possui.
Para a juíza Marcela Pontes, que já foi assessora de magistrado, o juiz estabelece uma relação de confiança com o assessor e isso tem significativa importância para a sociedade.
A função do assessor é auxiliar ao magistrado diante dos processos. A gente senta, conversa sobre os fatos, a gente dá uma orientação, um sentido daquela decisão e ele minuta aquela decisão. Ou também nós criamos os modelos e eles aplicam nos casos semelhantes.
Segundo o juiz André Luiz Parísio, que atua em Taquarana, o assessor de magistrado subsidia a atividade fim do juiz e acelera o trâmite processual.
A experiência como assessor no Tribunal de Justiça foi decisiva para que eu pudesse tomar a decisão de estudar e de me tornar magistrado. Hoje eu consigo enxergar com outros olhos a prestação jurisdicional, consigo orientar o meu assessor de uma forma diferenciada, porque eu tive essa experiência antes, porque eu tive esse conhecimento inicial com o processo, tive esse conhecimento interno do funcionamento do Poder Judiciário.
O Botão do Pânico, equipamento que colabora com a proteção de mulheres em situação de risco ou ameaça, já está disponível em Alagoas. A medida protetiva é decretada pela Justiça.
De acordo com a Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social, que disponibiliza e controla o equipamento, cerca de 50 dispositivos estão disponíveis no Estado e 11 vítimas já estão usando o aparelho. O supervisor do Centro de Monitoramento Eletrônico de Presos, Aluxan Fonseca, explica como funciona o equipamento.
Esse botão do pânico ele é associado a uma tornozeleira, ou seja, a vítima ela permanece com esse botão de pânico e o agressor fica com a tornozeleira instalada no seu corpo. Caso ele se aproxime, a depender da determinação judicial, a metragem, né, 500 metros, que é a regra, mas 1 quilômetro, 2 quilômetros, dependendo da determinação judicial, é acionado o sistema. O pessoal de plantão aciona a Polícia Militar justamente para evitar que ele se aproxime mais e, caso ele se aproxime, que efetue a prisão dele.
Em reunião com representantes da Secretaria Estadual da Mulher e do Centro de Monitoramento Eletrônico de Presos, a desembargadora Elizabeth Carvalho, coordenadora estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica, pontuou que todas as propostas de medidas que tenham o objetivo de proteger a mulher são bem-vindas.
Vamos intensificar mais essa luta contra a violência contra a mulher, pensando todos juntos, sempre vai a um acréscimo de ideias que vem favorecer o trabalho da nossa coordenadoria.
Os participantes da reunião discutiram as ações de combate à violência contra a mulher e entre os pontos abordados estavam a efetivação da Patrulha Maria da Penha, o andamento de julgamentos de feminicídios e a Semana da Justiça pela Paz em Casa.
O Em Dia com a Justiça fica por aqui. Para saber mais sobre essas e outras notícias do Poder Judiciário Alagoano, acesse o site www.tjl.jus.br.
Em Dia com a Justiça.